na informação este sábado com o Vítor Moreiras.
Bem-vindos. A PSD inicia hoje a apresentação de candidatos às juntas e arranca concurso inicial de formação de autarcas de freguesia. CDU defende a posse da Câmara de Tomar de todas as instalações do Convento de São Francisco no âmbito da requalificação da várzea. A autarquia quer alterar contrato de concessão com a EDP que o município tem na questão da iluminação pública.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado: o céu pouco nublado, maior nubosidade no litoral oeste até meio da tarde, o vento em geral fraco, temporariamente moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde e ainda nas terras altas. As temperaturas máximas previstas eram para Porto e Guarda 21 graus, Leiria 23, Coimbra e Lisboa 24, Faro 25, Castelo Branco 26, Santarém e Évora 27, para Tomar 28.
As notícias na RTP edição das Vitorianas.
Sejam bem-vindos. No âmbito da candidatura Acreditar em Tomar, o PSD local leva a cabo, neste sábado, a primeira de 11 apresentações de candidatos às freguesias do concelho, realizando também a primeira sessão do curso inicial de formação de autarcas de freguesia. O PSD de Tomar vai apresentar o seu candidato à Junta de Freguesia Urbana, uma aposta em Tiago Carrão, que assume a candidatura à presidência da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação da candidatura ocorre pelas 16 horas no Complexo Cultural da Levada, Sala da Central Elétrica. Depois desta apresentação deste candidato, inicia-se então a primeira de 11 sessões do curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Como refere Luís Bouvido, candidato do PSD à Câmara de Tomar e diretor deste curso, esta é uma iniciativa que tem como objetivo preparar melhor os autarcas do PSD para o exercício das suas funções.
Nós pretendemos, com este curso, dar formação, tentar transmitir alguns conhecimentos aos nossos candidatos, aos atuais autarcas e aos futuros candidatos, aos candidatos autarcas das nossas freguesias. Consideramos que é fundamental ter os melhores candidatos e os melhores presidentes, como nós esperamos vir a ter, como nós temos e esperamos continuar a ter, mas mais do que isto, temos também que ter os autarcas mais bem formados. E para isto temos preparado este curso, este CIFAF, onde vamos tentar dar algumas matérias que são necessárias e são úteis aos autarcas. Como sabem, as freguesias têm uma importância determinante para a vida do concelho, para a vida da própria Câmara. São partes muito importantes e integrantes da vida autárquica e então é importantíssimo estarem bem formados. As freguesias, por norma, têm menos recursos humanos também que as câmaras e, portanto, é muito essencial que os autarcas tenham alguma formação. É lógico que não vamos dizer que esta formação que vamos dar vão ficar experts na matéria, mas queremos é que fiquem com umas noções básicas e noções elementares daquilo que é a vida autárquica.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Na última quinta-feira realizou-se mais um encontro-debate promovido pela Coligação Democrática Unitária de Tomar no âmbito do ciclo de tertúlias que aquela força política tem vindo a promover, desta feita com o tema a requalificação da Várzea Grande. Esta terceira tertúlia da CDU decorreu na sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, e antecedeu a apresentação pública do projeto que será apresentado pelo município numa sessão a realizar provavelmente ainda durante o mês de abril. Este foi sempre um tema prioritário para a coligação, que o considerou como fundamental nas suas propostas políticas apresentadas no passado e também já no decorrer deste mandato. Trata-se de um projeto que vai envolver um investimento da ordem dos 2 milhões de euros e que, de acordo com a Coligação Democrática Unitária, deve potenciar outras intervenções naquela área da cidade, como sejam a futura requalificação de todo o convento de São Francisco, que, defende a CDU, deverá albergar um conjunto museológico. Como explicava na altura o vereador Bruno Graça, isto implica encetar negociações com o Ministério da Defesa para que todo o espaço reverta para o município de Tomar.
Fazemos um projeto para a recuperação da Baixa Grande, temos que em simultâneo, ou devemos, do nosso ponto de vista, da CDU em simultâneo, iniciar de imediato negociações com o Exército para todo este espaço reverter para o município. Seja uma reversão 100%, seja uma reversão, digamos, de gestão. Portanto, agora é aquilo que for mais apropriado e transitório. Digamos, a gente pode ir para uma situação de gestão transitória e caminhar depois para a posição definitiva. Agora, este espaço é essencial e nós não podemos deixar de negociar de imediato, com o Exército, obtenção de licenças para nós gerirmos todo este espaço. E daqui a bocado nós já vamos ver que isso terá de ser assim, porque depois já daqui aparecer alguns de vós a dizer que carros a mais, mas vá lá, já não há alguém ficar no meio, vá lá, mas que querem mais carros a mais, e depois a gente tem números daquilo que são os carros durante a semana e à sexta-feira. E as consequências que isso pode ter também a nível de economia até para a cidade e para o concelho, se a gente não tiver alternativas. Portanto, este espaço ali é fundamental, porque nós pensamos que aqui pode perfeitamente ter instalado um parque de estacionamento, e neste parque de estacionamento, que pode ser quer para ligeiros, quer mesmo para autocarros, com uma vantagem enorme em termos de autocarros, que é de poder, tem espaço e tem condições para que os autocarros poderem fazer a sua própria manutenção. Ou seja, há condições para que o autocarro fique, as pessoas saiam e um turista pode ser ali, possa ir a lavar, rever, fazer a própria manutenção da sua viatura.
Como referiu ainda Bruno Graça, é necessário iniciar-se de imediato a procura também de um espaço alternativo para a realização da Feira de Santeiria, que futuramente possa vir a transformar-se num parque de feiras. Este ano a Feira de Santeiria ainda vai decorrer na Várzea, com as obras, em princípio, a iniciarem-se logo depois.
É evidente que neste prédio não há mais lugar ali para a Feira de Santeiria. Não há volta a dar, não há volta a agenda de inventar, não há lugar para a Feira de Santeiria. E, portanto, foi já decidido há uns tempos que a Feira de Santeiria este ano seria no mesmo local e que as obras só teriam início em outubro. Logo que acabasse a tão feira, haveria o início de obras. Porque, de facto, a CDU não estaria disposta a ser coveira da Feira de Santeiria. Portanto, aquilo de certeza nós nunca faríamos, isso foi dito muito claramente, é os coveiros da Feira de Santeiria. E, portanto, a Feira de Santeiria nunca iria, nós nunca aceitaríamos que a Feira de Santeiria fosse repartida por várias ruas e pela cidade, repartida aos bocados, por causa desta obra. Até porque não teria, nesse caso, também nenhuma perspectiva para o ano seguinte, nem para o outro, nem para o outro. Portanto, seria uma morte, pensamos nós, anunciada da Feira de Santeiria. Portanto, o que nós dizemos é que o avanço deste projeto implica também o avanço na procura e na negociação de um novo espaço para a Feira de Santeiria. E que esse espaço tenha condições para se tornar, em muito curto prazo, um parque de feiras. Há sítios ainda possíveis. Se este ano fosse preciso fazer a Feira de Santeiria noutro local, o meu gabinete tinha já um esquema todo montado para esse novo local, tudo pronto para ser apresentado em executivo para realizar nesse local que nós tivemos a estudar com todos no executivo e que estão fazendo algumas constatações, mas essas constatações não podem ficar, como é hábito, muitas vezes agora adiadas. Quer dizer, como agora decidiu que este ano a feira está garantida ali, não vale a pena continuar com esses contactos e com esse trabalho. O depois logo se vê. Ora, o depois logo se vê é para o ano não haver espaço outra vez para a feira de Santiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A procissão do Senhor da Misericórdia, ou como é também conhecida, dos Fogaréus, uma das mais emblemáticas manifestações religiosas da Semana Santa de Sardoual, marcou nesta quinta-feira as atividades da semana na vila. A procissão realizou-se à luz das velas, archotes e candeias, com a iluminação da rede pública desligada nas principais ruas da vila, criando assim um ambiente místico, acentuado pelas marchas fúnebres, na altura interpretadas pela banda filarmónica União Sardoalense. Como referia Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardoual, à IERCS, há, depois deste momento, um conjunto de outras iniciativas, permanecendo ainda também os tradicionais tapetes de flores nas capelas da vila.
É verdade, é um momento alto da nossa comunidade, transversalmente aceite por todos, desde a criança que na escola primária fez os projetos e trabalhou estes projetos dos tapetes de flores, até aos adultos, aos mais velhos, que depois têm feito as capelas, como disse muito bem, com estes tapetes de flores, a nossa filarmónica, o papel que tem fundamental, as diferentes irmandades que trabalham e que se apresentam e que percorrem as ruas nas diferentes procissões. Por isso, é um momento de toda a comunidade. A importância deste momento eu divido em dois aspectos. Um, para quem é crente, no âmbito da fé e da religiosidade, é o momento mais alto da Igreja Católica. Este período da paixão, morte e ressurreição de Cristo é o período mais importante. Para os sardoalenses, não só os crentes, mas também os outros, é um período de grande dimensão em termos de património, de valorização do nosso património, património material, património imaterial, também de toda esta beleza, toda esta riqueza que nós temos. Fruto desta Semana Santa de paixão e morte e ressurreição do Senhor. Por isso é realmente um momento alto, um momento também de convívio, de confraternização. Os sardoalenses de vários sítios juntam-se, regressam a casa. É um momento de convívio, um momento também em que os sardoalenses se recebem e recebem muito bem. Um período em que nós dizemos no Sardoal, ninguém é de fora, e quem vier visitar-nos sentir-se-á certamente como sardoalense.
Entretanto, estes próximos anos, em termos da Semana Santa no Sardoal, poderão trazer novas apostas por parte do município, apostas que vão no sentido de captar e fixar os fluxos turísticos que acontecem nesta altura do ano.
Faz parte da nossa estratégia. Na verdade, nós temos aqui um potencial enorme, um potencial de desenvolvimento também económico no âmbito do turismo religioso, mas, na verdade, se é fácil trazermos gente ao Sardoal na altura da Semana Santa, o grande desafio é como é que potenciamos todo este potencial turístico nos restantes dias do ano. E daí nós temos aprovado nos planos de ação e exoneração urbana, chamado PARU, uma das nossas igrejas, nossas capelas, a capela de Nossa Senhora do Carmo, que é pertença da Câmara Municipal, e vamos recuperá-la na arte e restauro que tem todo este trabalho, mas também transformar no centro de interpretação da Semana Santa e do turismo e do património religioso. Por isso, o que nós queremos é que quem venha ao Sardoal em agosto, ou em setembro, ou em dezembro, em qualquer altura do ano, possa perceber ou possa ter um mínimo de contacto com aquilo que é a nossa Semana Santa, e depois então visitar-nos durante essa altura. Um dos grandes problemas dos centros históricos é não terem vida. E para terem vida, ou seja, para termos gente a morar no centro histórico, temos que criar condições para que isso aconteça. E nós, na verdade, com a população que temos, alguma bastante envelhecida, o tipo de pavimento que o centro histórico tem é de grande dificuldade para quem lá vive ou para quem nos visita. Então aquilo que nós fazemos, também no âmbito deste plano de ação e da regeneração urbana, o que nós temos aprovado é um projeto de substituição de alguns daqueles seis que fazem parte do pavimento, por um pavimento mais largo, por em granito, ou seja, por uns corredores centrais que possibilita não só quem nos visita, mas principalmente a quem lá vive, que possa ter uma maior facilidade na sua mobilidade. E nós hoje fomos testemunhas, porque percorremos o centro histórico e sabemos da dificuldade que é. Agora imaginemos o que será as pessoas que moram lá e todos os dias têm que fazer este percurso. É claro que, como algumas dizem, já conhecem as pedras e já sabem onde pôr o pé, mas queremos realmente facilitar a qualidade de vida. É uma forma também de atratividade para que os jovens possam perceber a qualidade que o centro histórico tem, que também possam morar e dar vida. Isso é que é importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A autarquia Nabantina quer que seja alterado o contrato de concessão que tem para com a EDP na questão da iluminação pública, mas isso não deverá acontecer antes de 2020. O assunto foi abordado numa recente reunião do Executivo da Câmara de Tomar, precisamente pelo vereador João Tenreiro, do PSD, que questionou o Presidente sobre a questão depois de um município ter, no período de antes da ordem do dia, chamado a atenção para o facto de não ter qualquer iluminação pública na rua onde reside, situação que se verifica noutros pontos do Conselho, mas em relação às quais a autarquia nada pode fazer, uma vez que cabe à EDP a instalação dos braços de iluminação pública. Nabela Freitas lembrou que a Assembleia Municipal de Tomar já procedeu à aprovação de um anexo ao contrato, quando foi acautelada a substituição das lâmpadas de iluminação pública, atualmente existentes, por novas lâmpadas de tecnologia LED. Quanto à concessão, o município vai aguardar que seja a Associação Nacional de Municípios Portugueses a negociar os novos termos dos contratos.
Foi até aprovado em Assembleia Municipal a alteração ao anexo 1 do contrato de concessão que o município tem com a EDP. Ou seja, o que é que diz este anexo 1, aprovado em Assembleia Municipal, diz que todas as substituições que existirem na rede pública, iluminação pública, leia-se, não é? São substituídas por LEDs. Quanto à outra questão que coloca, fazer pressão com a Associação Nacional de Municípios, aquilo que temos estado a trabalhar, e não só o município de Tomar, com a Associação Nacional de Municípios, é no sentido de ser a Associação Nacional de Municípios a negociar o contrato de concessão que o município de Tomar tem com a EDP. Porquê? Uma coisa é município a município ir negociar com a EDP. Outra coisa é ser a Associação Nacional de Municípios, que tem maior peso, negociar um conjunto de contratos de concessão. Relembro que o nosso contrato de concessão termina, salvo erro, em 2020. E, portanto, não vamos renegociá-lo agora, vamos é preparar tudo para, e tem estado a ser, não só por parte do município de Tomar, têm estado a ser desenvolvidos os esforços e o diálogo para que seja a Associação Nacional de Municípios negociar os contratos de concessão em pacote. Os terminam em 2019, os terminam em 2020, para ter aqui um outro peso negocial. Agora, tendo o município de Tomar, assim como um conjunto vasto de outros municípios, assinado a alteração ao anexo 1 do atual contrato de concessão com a EDP, que obriga à colocação de LEDs, é óbvio que a EDP está a tentar perpetuar isso, já nós percebemos há muito tempo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Uma criança com 9 anos de idade foi atropelada por um automóvel na localidade de Torre, na União de Freguesia de Casais Alviobeira. O alerta registou-se por volta das 19h30 da última quinta-feira. O estado clínico da criança apresentava-se já na altura como muito preocupante, de tal forma que depois da assistência inicial no local e do transporte dos bombeiros para o hospital, entendeu-se proceder à sua evacuação por helicóptero para a unidade de São José, em Lisboa, onde esta viria, entretanto, nesta sexta-feira, a falecer. O Comando Territorial de Santarém, através dos destacamentos territoriais de Santarém e Corus e destacamento de intervenção de Santarém, da GNR, levou a cabo uma operação de fiscalização e combate à criminalidade em várias localidades do distrito. Da operação resultou que foram fiscalizados 3 acampamentos, vários estabelecimentos comerciais, também demolidas na altura 6 tendas e detido um indivíduo por posse de droga. Foram ainda identificados outros 4 indivíduos por posse de estupefacientes e também recolhidos nesta operação 3 canídeos. Ainda licenças, registros e vacinas ausentes, no caso dos referidos canínios, pelo que foram levantados 6 autos nesta operação. Operação que ainda incluiu a fiscalização de 62 viaturas e que teve também como resultado 13 autos de contraordenação do âmbito rodoviário e a detenção de um indivíduo, entretanto sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, o primeiro a informar.
As festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem já decorrem na Vila Poema, num conjunto de iniciativas que se vão prolongar até à próxima segunda-feira. São, como sempre esperadas, milhares de pessoas que ao longo destes dias ocorrem à vila para assistir às atividades religiosas e à animação cultural. O ponto alto das festas é, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zêzere e também das viaturas na Praça Alexandre Herculano na segunda-feira. Este ano volta a haver a presença de barcos vindos de 14 municípios ribeirinhos do Tejo, como refere António Matias, responsável por esta vertente das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
É sempre muito difícil fazer cálculos com esta antecedência da festa da Senhora da Boa Viagem e nós sabemos que nós portugueses gostamos de fazer as coisas mais pertinho. As festas são preparadas com muita antecedência, mas nestas coisas dos barcos há respostas e há confirmações que são dadas muito mais perto, às vezes na própria semana. De todo modo, o que já está feito, que é bastante, aponta no sentido de termos este ano mais barcos ainda do que no ano passado. Faço sempre um mapa com as confirmações e com as dúvidas relativamente às presenças, nomeadamente às presenças institucionais. O meu mapa deste ano tem mais sims do que tinha o mesmo mapa do ano passado. Mas, enfim, andaremos, porque depois sempre há uns que vêm, há outros que não vêm, isto é muito difícil calcular. Teremos aquele número habitual de cerca de meia centena de embarcações, mais coisa, menos coisa. Que representam praticamente todo o Vale do Tejo. Eu posso dizer-vos, vamos ter representações dos municípios de Abrantes até à Moita, incluindo Lisboa. Estão confirmadas já a participação de 14 municípios na bênção dos barcos, que é um número grande, se tivermos em consideração o número total, e há alguns que estão ainda em vias de serem confirmados.
Nesta altura, fruto da grande afluência de viaturas à vila, surgem as habituais dificuldades com a circulação e o estacionamento, uma realidade a que o município está atento. Como refere Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, o objetivo das medidas que são colocadas em prática nesta altura do ano, entre elas o encerramento da ponte, não agradando a todos, tem como objetivo ir ao encontro de um número maior possível de pessoas.
O objetivo é sempre ir ao encontro dos interesses das pessoas, quer da população, quer de quem nos visita, quer dos expositores, quer dos comerciantes. Nem sempre as soluções boas para uns são boas para os outros. E, portanto, o que conta aqui é conseguir articular com a Guarda Nacional Republicana e com os bombeiros, porque não nos podemos esquecer que um estacionamento ou um carro mal estacionado pode impedir, numa rua estreita, que uma ambulância chegue à casa de uma pessoa que esteja doente. Portanto, esta articulação com a Guarda Nacional Republicana, não só a nível do nosso posto, mas também a nível do destacamento de Abrantes e com os bombeiros, é feita com bastante rigor. Neste caso concreto do encerramento da ponte, naturalmente que há alternativas que foram pensadas e que serão bem sinalizadas. Portanto, ninguém que venha da margem sul fica impedido de chegar à vila, porque pode, sem pagar portagem, entrar na A23 e sair neste nó. Portanto, é um esforço, de facto, acrescido, mas acho que é uma situação que se resolve.
Festas de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem neste fim de semana, com destaque então para segunda-feira, para a realização das cerimónias religiosas no âmbito das festas 2017. E assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.